Muito boa noite. O Ensaio Geral viaja hoje até Cascais, onde decorre até ao final do mês mais uma edição do Festival Internacional de Cascais, que traz até Portugal nomes maiores da literatura internacional. Já por aqui passaram Paul Auster e Arundhati Roy. Para os próximos dias há muito para ver. Além da Feira do Livro no centro da vila, há várias exposições na Casa das Histórias Paula Rego e no Centro Cultural de Cascais, e são diversificadas as conversas com escritores que poderá ouvir. Connosco no Ensaio Geral temos esta noite Salvato Teles de Menezes, da Fundação Dom Luís I de Cascais, que está na organização do festival e está também intimamente ligado à literatura, por ser tradutor, e José Menezes, do Grupo Leia, que em conjunto com a Autarquia de Cascais organiza também este Festival Internacional de Cultura. Obrigada aos dois por estarem no Ensaio Geral esta noite. Proponho que comecemos por olhar a agenda do festival para os próximos dias. Esta noite a conversa juntou a escritora Lídia Jorge e a espanhola Rosa Monteiro para falarem sobre destino e liberdade. Amanhã, José Menezes, adivinha-se uma deriva mais política num debate sobre força e riqueza e que vai juntar a partir das 6:30 PM o ex-ministro Bagão Félix, o antigo dirigente bloquista Francisco Louçã e Sandra Navidi. Ela é uma economista de origem iraniana. Será na Casa das Histórias? Será uma entrada mais pelo campo político neste festival?
A Sandra Navidi, na verdade, não é uma economista, embora seja uma estrela de Hollywood das altas finanças, da alta finança internacional. E é por isso que é tão curioso a vinda dela cá. Ela vai lançar um livro chamado Super Hubs, que fala de como o poder financeiro domina o mundo. Embora ela faça parte desse poder financeiro, não é? Portanto, é uma pessoa que se move muito bem nas altas esferas económicas e financeiras mundiais. É uma advogada dessa área, e juntamos-la a dois economistas proeminentes portugueses, um pouco para tentar perceber o poder da riqueza, a força da riqueza. Penso que vai ser muito interessante. É a primeira derivação para fora da literatura do festival, e penso que será muito interessante compreender o que têm para dizer estes três.
Os dois economistas portugueses são de campos também políticos bastante diferentes. Isso pode também estimular o debate com esta estrela de Hollywood.
É isso que se procura, justamente, debater.
Salvato Teles de Menezes, a marca do pensamento faz parte do DNA deste festival. Esta ideia de escutar escritores e outras figuras neste festival motiva a reflexão e o pensamento no público. É sobretudo isso que este festival também tenta fazer com estes debates?
Eu creio que sim. Aliás, há certamente outros espaços espalhados pelo nosso país, onde se realizam atividades que são próximas desta. Mas julgo que não há uma concentração tão grande de pensadores, de escritores, de artistas, porque, no fundo, o Festival Internacional de Cultura é mesmo isso. Não é uma coisa que está restringida, por exemplo, à literatura, como noutros casos, e muito bem, isso não tem qualquer problema. Agora, a ambição do FIC é realmente um pouco mais larga. E é por isso que, paralelamente a estes encontros, onde há escritores e há outros pensadores, também procuramos ter outro tipo de atividades, como seja, por exemplo, as ligadas à música, as ligadas às próprias exposições, as ligadas à leitura de poesia, pronto, que têm um outro caráter e dão, de facto, uma perspectiva mais abrangente daquilo que pretendemos. E que, aliás, corresponde à estratégia que tem definido até hoje a intervenção cultural em Cascais. Portanto, aquilo em Cascais não é propriamente um lugar onde se fazem atividades culturais avulsas. Não. Há uma ideia que preside à elaboração da programação, e dentro dessa programação anual há um espaço privilegiado que é naturalmente o Festival Internacional de Cultura, onde é possível congregar todas estas outras atividades que nós realizamos ao longo do ano.
E também permite que o público vá escolhendo em função dos seus interesses os temas. José Menezes, avançamos nesta programação. Medo e o Mundo será um dos temas de sábado, que vai juntar a escritora Alexandra Lucas Coelho e Gonçalo M. Tavares às 9h30 na Casa das Histórias Paulo Rego. Qual a importância também de ouvir vozes da literatura sobre este tema, nomeadamente o medo e o mundo? É um tema muito inquietante que marca muito a Europa dos atentados, a Europa que está a braços com os fluxos de migração. Qual a importância também de ouvir estas vozes sobre temas que nem sempre são as que eles dedicam à sua escrita?
Maria João, é interessante. Sabes que a Inês Pedrosa, que é a curadora desta parte do festival, fez no ano passado e fez este ano também uma ligação entre o tema do festival, que procurou sempre ser uma homenagem a uma grande figura da história da nossa cultura ocidental. Este ano é o Camões, o ano passado foi o Shakespeare. Ela fez com que os debates partissem de citações desses autores. E o Medo e o Mundo, neste caso com o Gonçalo e com a Alexandra, quantos rostos ali se vêem sem cor, que ao coração acorda o sangue amigo, que nos perigos grandes o temor, e maior muitas vezes que o perigo. E a partir daí, resultou no ano passado, espero que este ano também esteja a resultar para o público, poder partir-se de frases ou de citações de grandes criadores para falar destes grandes temas. Eu penso que a Alexandra Lucas Coelho e o Gonçalo M. Tavares, como jovens vozes da literatura e da escrita, poderão dar-nos um olhar muito crítico e desenvergonhado sobre o que se passa atualmente no mundo e os medos que nós temos. Que são
e é também interessante trazer Camões para os dias de hoje, ou seja, descobrir em Camões alguma atualidade e algum pensamento que nos leva a esta reflexão sobre
o mundo. É extraordinário, porque é verdade, em todos os debates que estamos a ter neste festival e os que ainda vamos ter, há de facto vários temas que Camões abordou e continuam atualíssimos. Falámos há bocadinho da riqueza, da força e da riqueza. O Meio do Mundo é um deles, há muitos outros, como as pessoas verão, que são ainda pertinentes e que merecem ser discutidos.
Salvador Teles de Menezes, Cascais tem vindo a alargar os seus espaços culturais. O bairro dos museus é já hoje uma marca que tem várias casas culturais. A Casa Sómer, onde está o Arquivo Municipal, é talvez um dos espaços mais recentes e onde está também uma das exposições deste festival. Mas ali mesmo em frente, no Centro Cultural de Cascais, há mais também para ver, nomeadamente, por exemplo, a obra do pintor Noronha da Costa.
Sim, temos lá neste momento uma exposição dedicada à Noronha da Costa, que é certamente um dos mais importantes pintores portugueses contemporâneos, e temos tido um êxito muito significativo, sobretudo porque algumas pessoas poderiam achar que, sucedendo-se esta exposição a uma outra que foi feita em Lisboa, isso poderia, de alguma maneira, contrariar esta expectativa que nós tínhamos. Mas não. De facto, tem sido um êxito e estou convicto que vai ser seguido por outro êxito também muito importante, desta vez não de um artista português, mas de um grande fotógrafo norte-americano, que é Herb Ritts, de quem vamos apresentar uma coleção de cerca de 100, são mais de 100 fotografias, todas de particular interesse, porque têm que ver com assuntos ou com pessoas que estão muito próximas de nós. Um dos temas das preocupações de Ritts tem que ver com, por exemplo, com a África e com a vida dos povos africanos, que ele trata de uma forma muito estilizada, o que evita certas visões mais empobrecedoras daquilo que efetivamente a África é e das suas potencialidades enquanto espaço de trabalho fotográfico ou outro, e depois onde poderemos ver também algumas das imagens mais icónicas dos grandes artistas do cinema contemporâneo hollywoodiano. Nós já temos feito lá exposições.
De fotografia, nomeadamente, tem sido um
dedicadas à Marilyn Monroe e por aí fora. Mas
esta vez, será a partir do dia 22 de
exatamente,
setembro.
Dia 22 de setembro. E portanto, estamos seguros de que vai ser um momento particularmente alto na nossa programação do FIC dedicada às artes plásticas e claro, e outras. Porque a seguir, logo a 29 de setembro, já agora eu fazia esta referência, porque é um pintor português, Sérgio Pombo, que merece uma referência aqui. É um dos mais importantes pintores portugueses. É um pintor que tem tido uma carreira muito significativa, mas como é uma personalidade muito discreta, gosta de trabalhar muito, muito calmamente no seu ateliê e apresentar os seus trabalhos, que são de uma extraordinária elaboração e cuidado, e, portanto, não pode dedicar-se, ou não quer dedicar-se, talvez seja mesmo esta a razão, não quer dedicar-se a autopromover-se. E, bom, e então nós temos que chamar a atenção, de facto, para esta exposição, que recolherá algumas das obras mais importantes da última fase da sua produção e que será a partir, como eu creio já dizer, do dia 29 de setembro.
Proponho que continuemos a olhar para o programa, José Menezes, até porque os ouvintes da Renascença que nos estão a ouvir hoje ainda poderão desfrutar até ao final do mês deste festival. No domingo, o debate vai juntar Clara Ferreira Alves e Rodrigo Guedes de Carvalho, que editou recentemente mais um livro. Será uma conversa em torno do bem e do mal. Também a Clara escreveu recentemente outro livro. Portanto, esta ideia de continuar a ouvir escritores, neste caso jornalistas também, sobre temas da atualidade. Quando é que será este debate? Domingo?
No domingo às 21h30, depois de uma tarde dedicada ao cinema e à Vanessa Redgrave, de que o professor certamente falará. E sim, tem, como dizes, mais um caso de dois nomes importantes do jornalismo. E no caso do Rodrigo, especialmente porque lançou agora um novo romance depois de 10 anos sem publicar, também da literatura, e uma pessoa que assiste diariamente, pela natureza do seu trabalho, ao poder do mal, não é? Mais vezes do que o do bem. Estou certo que se vai falar muito do livro dele, dos livros dele, mas ao tema não se poderá fugir. Estamos também muito, muito expectantes em relação a essa sessão.
Falámos aqui de uma estrela de Hollywood da economia, mas temos realmente uma estrela de Hollywood, ou melhor, uma estrela do cinema internacional, a Vanessa Redgrave, que vai estar em Cascais. Ela é uma mulher de causas, ela vem também por uma dessas causas.
Bom, quando nós convidamos Vanessa Redgrave, fizemos-lo porque ela tinha realizado um filme sobre as migrações, que se chama Sea Sorrow, e a ideia era que ela pudesse falar também sobre... Irá falar, sim. Mas a verdade é que ela preferiu escolher um outro filme, chamado Julia, que é um filme já de 1977, justificando essa sua escolha com uma pequena frase que nos foi transmitida pelo seu filho Carlo Nero, que diz muito simplesmente, porque é um filme que tem muito que ver com coisas que se passam ainda hoje em dia, quando não deviam passar-se. Bom, e de facto, quem viu o filme percebe o que é que ela quer dizer. É efetivamente uma mulher de causas e na sequência da exibição do filme, estará disponível para um debate com o público, que será moderado pelo jornalista António Borga, que certamente irá partido do facto de ter estado em Inglaterra tantos anos na BBC, de conhecer muito bem a própria experiência de trabalho de Vanessa Redgrave e que poderá conduzir naturalmente esse diálogo facilmente. Por outro lado, isto, embora não esteja aberto ao público, convém a gente também chamar a atenção, ela disponibilizou-se para fazer uma masterclass com atores e atrizes portuguesas. Portanto, e esse aspecto é conduzido, portanto, toda a preparação A organização dessa masterclass é feita pela Academia Portuguesa de Cinema, que no final do debate irá atribuir a Vanessa Redgrave o título de membro honorário da Academia, e eu sei que ela ficou muito satisfeita com esse tributo que lhe é feito, até porque ela conhece razoavelmente bem Portugal. Portanto, como se lembrarão alguns dos nossos ouvintes, ela participou num filme chamado Casa dos Espíritos, que foi rodado no Alentejo, e, portanto, conhece razoavelmente Portugal, e foi com grande satisfação que ela acedeu ao nosso convite, e ainda mais para poder tratar de temas, naturalmente, que lhe são muito caros, porque, além de ser, de facto, uma grande atriz, é uma embaixadora de boa vontade da UNICEF e tem feito um trabalho excepcional, sobretudo nos Balcãs, em que teve uma intervenção muito positiva na defesa e na proteção, sobretudo das crianças, após as guerras que afetaram essa região da Europa.
Eu proponho que demos um salto no tempo e vamos avançar um pouco mais para a reta final deste festival. José Menezes, dia 23, sábado, vamos ouvir o poeta Nuno Judice e a escritora Hélia Correia, às 7 da tarde, a falarem da imaginação e do desejo. Haverá também uma homenagem a Manuel Alegre no domingo, dia 24. O encerramento, dia 30, é com chave de ouro, como de resto tem sido a marca deste festival. Que chave de ouro é esta? O que é que podemos desvendar aos nossos ouvintes?
Bem, de facto, às 9:30 do dia 30 de setembro, um sábado, o António Lobo Antunes e o Eduardo Lourenço encontram-se num frente a frente, não haverá moderador. Nós sabemos pela experiência do primeiro festival que o António Lobo Antunes, na altura com o irmão, com o João Lobo Antunes, fizeram também a mesma coisa, falaram sem moderação e foi, permite-me dizer, um dos momentos mais extraordinários que assisti, porque contaram tantas histórias, comoveram tanto as pessoas, como também as fizeram rir. E agora este ano acontece este encontro entre duas figuras enormes da nossa cultura. Eu acho que as pessoas vão ficar realmente surpreendidas, as que forem. Eu desafio a que façam essa viagem até Cascais.
É um momento
porque eu acho que vai ser um momento único. Eu acho mesmo que vai ser.
Salvatel de Menezes, no próximo dia 29 também a Conversas do Bairro vão juntar Mário Avelar, o Padre Tolentino Mendonça e Alfredo Teixeira. Eles irão falar da importância do romance nos 100 anos das aparições de Fátima.
Não só. Vão falar mesmo da importância das aparições de Fátima na produção artística, portanto, não só literária, também das artes plásticas, do cinema, etc. Portanto, será de facto uma visão muito abrangente daquilo que as aparições de Fátima influenciaram nos diferentes modos de abordagem que houve, mas eu estou convicto de que se tratará de um grande momento, porque qualquer um destes intervenientes garante uma qualidade e uma capacidade de interpretação desse fenómeno que não está ao alcance de muitas outras pessoas. E, portanto, nós quisemos, de facto, chamar a atenção para o centenário nesta perspectiva. Digamos que é uma perspectiva um pouco mais laica do que, ou melhor, semi-laica, porque o Padre Tolentino Mendonça está lá, o próprio Alfredo Teixeira, como sabe, é professor da Universidade Católica e é o diretor do Instituto Universitário de Ciências Religiosas, e, portanto, e o próprio Mário Avelar é um profundo conhecedor de todos esses produtos que foram criados com base na experiência das aparições de Fátima. E logo a seguir, já agora, neste âmbito das conversas no bairro, temos um diálogo em torno do fim da história, que é uma coisa que toda a gente tem pregado, mas que, pelos vistos, não se confirma. Portanto, parece que continua a haver história. E, portanto, aí estará um autor de Leia, que ainda por cima é um é um nosso amigo, porque faz parte do Conselho Geral da Fundação Dom Luís I, que é o professor António Borges Coelho, e a professora Ana Paula Menino, também membro do nosso conselho, e portanto vão, e ambos professores de História, como se sabe, e vão naturalmente enfrentar esta questão que para uns parece ser extraordinariamente complexa e para outros que olham para ela numa perspectiva mais cotidiana, compreendem que todos os dias estamos a produzir história e que não é essa coisa do fim da história, deve ser muito difícil. Como é o fim do cinema, já agora, ou da literatura, ou dos livros. Há sempre um fim para qualquer coisa, mas depois não se confirma.
Felizmente.
É como a morte do Mark Twain. A notícia é um bocadinho exagerada, porque ainda cá estou, disse ele. E tinha razão. Bom, já agora que falei em cinema, deixe-me dizer que a Festa do Livro, que no princípio referiu, que vai passar-se este ano no Jardim da Parada, portanto, que é um espaço, de facto, excepcional para isso, porque tem ao seu lado, de um lado tem o Museu do Mar e a Casa das Histórias Paulo Arrego, e do outro lado tem a Casa Sommer, Arquivo Histórico de Cascais. E é aí que, para além dos livros que lá vamos ter, e que não vão ser organizados por editoras, como é habitual, mas sim com base em temas, a poesia, o romance, enfim, o pensamento, etc. Tem também uma componente cinematográfica, portanto, estão a ser passados filmes, têm vindo a ser passados filmes, e o último que será exibido, por acaso, é o África Minha, que trata, como todos sabemos, de parte da vida da grande escritora Karen Blixen. E, portanto, é de facto, é isto que eu queria. E nesse mesmo dia, o Fernando Tordo vai cantar e contar Ário dos Santos. Portanto, creio que são... Isto permite aquilo que acabou de dizer o Zé Menezes. É, de facto, uma experiência para as pessoas que têm estado em Cascais e que seguramente continuarão a vir. É uma experiência que as marcará, porque têm esta possibilidade de escolher entre imensas coisas. Eu creio, se pudesse, ia a tudo. Enfim, mas eu sei que é impossível. E, portanto, que escolham.
No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
O Festival Internacional de Cultura de Cascais aposta numa excepcional concentração de iniciativas no mês de setembro, a abrir a temporada literária e artística. A abertura dos encontros e debates, coordenados por Inês Pedrosa, coube a Arundhati Roy, em conversa com Ana Daniela Soares, a falar sobre felicidade e fronteiras. A autora de O Deus das Pequenas Coisas e de O Ministério da Felicidade Absoluta assumiu plenamente o inconformismo sob a pressão de uma poderosa ancestralidade baseada nas castas. E perguntamos-nos como é que a dignidade se confronta com a felicidade. Henry Marsh, Paul Auster, Rosa Montero, Sandra Navidi, Vanessa Redgrave, Alexandre Lucas Coelho, Gonçalo M. Tavares, Clara Ferreira Alves, Rodrigo Guedes de Carvalho, Jaime Nogueira Pinto, Ruben de Carvalho, Selva Almada, Sophie Aná, Hélia Correia, Nuno Judis, Alfredo Teixeira, José Tolentino Mendonça, António Borges Coelho, são nomes que sucederão e sucederam sob a invocação de poemas de Camões e com motes diversos. Perder, persistir, vida, morte, mudança, música, destino, liberdade, bem, mal, verdade, violência, imaginação, desejo, revolução e contra-revolução, fim da história. Mas fica a grande interrogação sobre o mito e a memória. E espera-se que António Lobo Antunes e Eduardo Lourenço possam dar-nos pistas desarmantes sobre esse estranho diálogo. De facto, a matéria-prima fundamental da literatura e da arte está na grande narrativa dos mitos. A nossa civilização construiu-se, de facto, a partir da difícil relação com as mitologias. Quando lemos o livro do Desassossego, percebemos que a ideia essencial está na leitura dos mitos. Eduardo Lourenço ensinou-nos a usá-los como aguilhões críticos e não como explicações fechadas. Ulisses, que os romanos tornaram fundador mítico da cidade de Lisboa, o Liceia, dá-nos a grande lição de ser. Ser totalmente humano, enquanto Aquiles se aproximara da estirpe dos deuses. Isso de nada lhe valeu, pois a vulnerabilidade ínfima que tinha foi-lhe fatal, enquanto Ulisses, sendo integralmente humano e totalmente vulnerável, usou da sua inteligência, da razão, da audácia e do desejo para vencer pela argúcia. Aquiles não o conseguiu, salvo momentaneamente. Ora, António Lobo Antunes, falando da fragilidade humana, e Eduardo Lourenço buscando nos mitos a sua chave crítica, podem, de facto, contribuir para refletir sobre a emancipação dos complexos de superioridade e inferioridade que nos assaltam. Devemos, afinal, ter a coragem de perceber que não ficamos sepultados em Alcácer Quibir. Dom Sebastião foi transformado pelo padre António Vieira num mito que desaparece para renascer em vontade, em desejo e em lembrança, prova póstuma de um desígnio que se renova. O exemplo de Arundhati Roy merece aqui ser lembrado, já que a única maneira de nos libertarmos do apertado e inextricável labirinto das tradições e dos preconceitos está no assumir difícil da dignidade. Mito e memória chocam-se entre si e tendem a aprisionar-se e a libertar-se mutuamente. Onde está, afinal, o Ministério da Felicidade Suprema?
Peço aos nossos convidados notas finais. Já falámos aqui do concerto de Fernando Tordo, por exemplo, este sábado. Há também animação infantil. Este é também um festival para as famílias, José Menezes.
Sem dúvida. Tem sido sempre uma... também no sentido de aproveitar os magníficos espaços que Cascais tem para oferecer para todo o tipo de iniciativa. E enquanto nos anos anteriores a animação infantil foi feita no Parque Marechal Carmona, este ano, um bocadinho na lógica daquilo que o professor Salvato Talesmenes estava a dizer, temos os debates na Casa das Histórias de Paula Rego, temos o Museu do Mar, o Jardim do Museu do Mar, onde serão estas atividades para toda a família aos sábados e aos domingos durante todo o dia, e depois ao lado o Jardim da Parada com a Festa do Livro e depois a Casa Sommer, onde também acontecerão várias atividades. Sobre a animação infantil, tentamos sempre ter o livro e a literatura presente. É preciso não esquecer que também nas bibliotecas municipais vai haver atividades sujeitas à inscrição, que as pessoas poderão participar, mas teatro de marionetas, horas do conto, jogos, desafiando um bocadinho os mais novos a pensarem um pouco e entrarem neste espírito do Festival Internacional de Cultura.
Alguma última sugestão, Salvatore?
Sim, eu não podia deixar de chamar a atenção para o dia 24 de setembro, com o concerto da Orquestra Sinfónica de Cascais. Portanto, todos nós conhecemos o trabalho que tem sido feito ao longo destes últimos anos pela OCO e agora pela Sinfónica, que é, no fundo, uma sequela natural da OCO, e que também recolhe um ou outro trabalho que tem sido feito pelo maestro Lalove no seu conservatório, que é extremamente importante. De maneira que eu chamaria a atenção, naturalmente, dos visitantes de Cascais e dos próprios cascalenses, para que não deixem de ir ao auditório Senhora da Boa Nova, que é um auditório que tem condições excepcionais para nós podermos assistir a este tipo de concertos, portanto que lá venham para acompanhar este concerto, que será seguramente de altíssima qualidade.
Domingo, dia 24, às 9 da noite. Para saber mais sobre o Festival Internacional de Cultura de Cascais, poderá encontrar toda a informação no site fic.leia.com. Quanto a nós, o Ensaio Geral volta de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Boa noite e bom fim de semana.